ele tem direito, né, à consulta, então o trabalhador agora tem o direito formal de ser consultado sobre os riscos do seu ambiente de trabalho, como eu falei, então a empresa passa a ser obrigada a ouvir esse trabalhador, direito à informação. Então, quando é feito, a partir do PGR, é feito um inventário de riscos, que a gente chama de gerenciamento de risco, que lista todos os perigos identificados e as medidas que são previstas. Isso deve estar disponível a qualquer trabalhador. Também dentro da CIPA, o trabalhador, a própria CIPA, tem o direito de solicitar a revisão, então eles podem solicitar a revisão do programa de gerenciamento de risco quando identificar alguma situação que não foi contemplada ali, né? E também, como eu disse, um canal de denúncia obrigatório. A empresa, ela precisa oferecer um canal seguro e anônimo para relato de situação de risco e quem denuncia tem o direito, né, de ficar protegido e não sofrer nenhum tipo de retaliação.
Tauana, se algum empresário, algum trabalhador percebeu que precisa de avanços ali naquele em um determinado local, quem ele pode buscar para poder buscar orientações mesmo, né? Porque eu tenho certeza que empresário nenhum quer passar pelo prejuízo que de uma ação trabalhista, principalmente no caso aí da NR01. Que ela tem multas previstas, né? Então, são prejuízos evitáveis, digamos assim. Como é que um empresário ou alguém responsável por essa área pode buscar orientações?
Existem profissionais que hoje estão investindo, né, em NR1, né? Psicólogos, como por exemplo, também, porque precisam fazer esse gerenciamento de riscos psicossociais. Então, uma das pessoas, dos profissionais que fazem isso também são os psicólogos. Profissionais também da segurança do trabalho também fazem isso. O pessoal também da área do direito, assim como eu, também faz esse tipo de trabalho para que a gente possa fazer o gerenciamento de risco.
Agora, olhando assim, né, Tauana, para o futuro das relações de trabalho, a NR1, ela chega, essa atualização, ela chega para contribuir com ambientes mais saudáveis dentro dos ambientes de trabalho?
Sim, eu acredito, só que com a ressalva importante. A norma por si só não transforma a cultura, né? Ela cria a obrigação e o incentivo, mas a mudança real, ela depende de como as empresas, elas vão internalizar isso. Então, assim, o papel regulatório que a lei cumpra, ela força a mudança onde a cultura ainda não chegou. Existe aí uma obrigação pela norma, mas isso não muda a cultura da empresa. Isso precisa partir de dentro da empresa, observar que isso é importante para que, de certa forma, ela possa cumprir essa determinação aí, olhando para frente. Então, acredito que a gente vai ter aí duas movimentações: empresas que vão incorporar isso como um valor genuíno, já que entendem, né, que cuidar de pessoas é vantagem competitiva, e as empresas também que vão fazer o mínimo para evitar a multa.
Tá certo, a gente agradece, Tauana, nossa consultora aqui de direito do trabalho e tudo mais, direito digital. A gente agradece e qualquer novidade, qualquer atualização, qualquer dado novo, por favor, avisa pra gente, que é pra gente trazer informações pro nosso público. Muitos dos nossos ouvintes são trabalhadores, muitos são empresários e essas pessoas precisam estar realmente atualizadas em relação aos seus direitos, às definições da lei, e é sempre importante a gente dizer, principalmente para o empresário, que de uma forma ou de outra se sente muito cobrado quando vê esse tipo de regulamentação. Essa regulamentação traz para ele, na verdade, muito mais segurança, porque ele sabe, ele tem um apontamento ali a respeito de qual caminho seguir, por isso é sempre importante estar bem atualizado em relação aos direitos do trabalho.
Mesmo, Guilherme. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, aqui na companhia de Samara e de Guilherme. Para mim é uma honra estar aqui, conversar com vocês da Câmara. E eu tenho falado muito isso nas minhas redes sociais. Eu posso deixar aqui minhas redes sociais?
Fique à vontade.
Então, meu Instagram é tauana.grc. Eu tenho falado muito sobre NR1 lá no meu Instagram, então quem quiser tirar dúvida, quem quiser falar sobre o assunto, estou lá disponível, arroba tauana.grc.
Pronto, tá dado o recado, a gente agradece, Tauana, e a gente sabe que assim que a gente precisar também, a gente pode te acionar, e você tem sempre muito boa vontade de atender a gente. Samara Dias, a gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista. ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você já ouviu falar no óleo de pracaxi? No Prosa Rural desta semana, você vai ficar sabendo que espécie florestal é essa e, principalmente, o quanto a semente é importante para a geração de renda e para a manutenção da biodiversidade em comunidades ribeirinhas da Amazônia. O óleo da semente do pracaxi é muito valorizado pela indústria de cosméticos por causa dos benefícios para a pele e para os cabelos, e é valorizado pela indústria de fármacos devido ao uso cicatrizante. Quem conversa com a gente no programa é a pesquisadora da Embrapa Amapá, Ana Cláudia Lira Guedes. Ela é uma das autoras de um guia de comercialização de óleo de pracaxi que foi elaborado a partir da realidade das extrativistas da comunidade Limão do Curuá, no Amapá. Fique ligado no Prosa Rural desta semana e não perca esse interessante bate-papo. Afinal, o Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, zero hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Agora 12:31.
voltamos a apresentar o Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
A gente começa pela Folha de São Paulo. Flávio pediu verba a Vorcaro para filme sobre Bolsonaro. Repasse foi de 61 milhões de reais.
Jornal Estado de São Paulo. Flávio cobrou Vorcaro verba para filme. Investigação cita repasse de 10 milhões de dólares.
Jornal Valor Econômico. Governo vai subsidiar gasolina para segurar reajuste ao consumidor.
Jornal Globo Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro cobrou dinheiro de Vorcaro para filme sobre o pai.
Jornal Correio Brasiliense. Flávio Bolsonaro pediu 134 milhões de reais a Vorcaro.
Zero Hora. Flávio Bolsonaro admite pedido de dinheiro a Vorcaro para filme.
Estado de Minas. Governo projeta medida provisória com subsídio para a gasolina.
Jornal Diário do Nordeste, Ceará. Transporte escolar. Índice de desaprovação é de 70%.
Em Pernambuco, Jornal do Comércio. Transporte escolar. Índice de desaprovação é de 70%.
Aqui na Bahia, o Jornal à Tarde destaca: desmatamento de Mata Atlântica cai quase 60% na Bahia em 4 anos.
Jornal Correio, falsos corredores utilizam disfarce para assaltar na orla.
Tribuna da Bahia, fábrica de fertilizantes é reaberta na Bahia.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
Samara Dias, a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, ALBA, realiza ontem e hoje o segundo encontro de comunicação legislativa aqui no nosso estado. O evento acontece no auditório da ALBA, lá no Centro Administrativo da Bahia, e reúne jornalistas, publicitários, consultores e especialistas em direito eleitoral para discutir os desafios da comunicação pública e as estratégias para as eleições 2026. O evento começou ontem, teve palestra do Lucas, da Gente Propaganda, um publicitário que tem se destacado na área da comunicação política aqui no estado. A Gente Propaganda, que é uma das agências aqui de Vitória da Conquista. Também palestrou ontem um grande amigo, Yuri Almeida. Aproveito para mandar um abraço para ele. Palestrou sobre que a palestra foi um grande sucesso, tanto de Lucas quanto de Yuri Almeida.
É, Guilherme, as palestras continuaram durante a manhã de hoje, né, na quinta-feira, à tarde também terão outros momentos. E este ano, o evento com o tema Eleições 2026, Comunicação Pública, Limites Legais e Estratégia Eleitoral. Esse encontro já se consolida como um dos mais importantes espaços de debate sobre comunicação institucional e legislação eleitoral no estado. Tanto, Guilherme, que já passou a integrar o calendário anual do Parlamento Baiano.
Pois é, Samara, a Rádio Câmara acompanha toda a programação diretamente de Salvador. Andréa Polvas e Anuska Meirelles estão participando da cobertura do evento e o chefe de comunicação aqui da Câmara, Fábio Sena, está presente no evento como um dos palestrantes.
Pois é, e agora a gente vai conversar com Andréa, que está com o jornalista e diretor-geral do IDERB, responsável pela TVE Bahia e também pela Rádio Educadora FM, o Flávio Gonçalves. Ele foi um dos palestrantes do evento na manhã de hoje. Boa tarde, Andréa.
Boa tarde, Samara. Boa tarde, Guilherme. Ouvintes da Rádio Câmara Vitória da Conquista. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez, diretamente aqui de Salvador, do segundo encontro de comunicação legislativa da Bahia. Tema desse ano, eleições 2026, comunicação pública, limites legais e estratégia eleitoral. Nessa manhã já tivemos o primeiro painel com um dos participantes, foi Flávio Gonçalves, jornalista e diretor-geral do IDERB, responsável pela TVE Bahia e Rádio Educadora FM. Estamos aqui com ele, ele acabou de sair do painel, nós estamos aqui já para poder comentar um pouquinho sobre o que foi dito nessa discussão, nesse debate super rico que nós tivemos hoje sobre transparência e o que pode e o que não pode ser feito através das TVs legislativas, das rádios legislativas, como é o nosso caso, né? Flávio, obrigada por falar com a gente, por atender aqui nosso pedido. Fala um pouquinho do que foi esse painel agora pela manhã, trazendo essas orientações tão importantes para tantos representantes de câmaras e de outros setores públicos que estão aqui no evento. Boa tarde.
Boa tarde a todo mundo aí de Vitória da Conquista, da região que acompanha o trabalho de vocês. todos nós somos cidadãos, temos direito a votar, né? Teremos eleições esse ano e vamos às eleições para escolher quem serão os próximos deputados estaduais. São 63 deputados estaduais, são 39 federais aqui na Bahia, são dois senadores que serão eleitos pela Bahia, o governador da Bahia e o presidente da República. Então nós vamos à eleição esse ano e vamos votar. E as emissoras, como é o caso da Rádio Câmara de Vitória da Conquista, como é o caso da TV Alba, como é o caso da TV Câmara, da TV Senado lá de Brasília e o caso da TVE aqui da Bahia, todas elas são emissoras públicas. Portanto, nós temos a obrigação de levar informação para que o eleitor saiba que dia é a votação, como é que ele faz para tirar o título de eleitor dele, para que ele possa conhecer também as propostas dos candidatos. Então, o cidadão tem o direito de saber, porque ele vai votar não porque alguém ofereceu um dinheiro para comprar o voto dele, ou ele vai votar porque recebeu uma notícia falsa no celular dizendo que o candidato outro faz determinada coisa quando isso não é verdade. Então, essas coisas que acontecem no dia a dia, infelizmente, elas precisam ser combatidas com acesso à informação. E para ter acesso à informação, nós precisamos ter emissoras, como é o caso da rádio aqui de vocês, de Vitória da Conquista, como eu comentei, e outras televisões que são públicas, para que elas possam convidar os candidatos igualmente, tratando eles de forma igual. Essa é a nossa obrigação como televisão pública. Convidar os candidatos a governador para que eles possam dar entrevista, para que eles possam participar de um debate, para que a gente possa entrevistar os candidatos ao Senado, aos próprios candidatos a deputado também. Então, tratando todo mundo de forma igual e não privilegiando um candidato em detrimento do outro, porque isso daria a determinados candidatos mais acesso aos eleitores, e isso também é um crime eleitoral. Então, que bom que nós temos a Justiça Eleitoral também monitorando o nosso trabalho, o trabalho das emissoras públicas e das televisões e rádios comerciais também, para que nós possamos ter agora um tratamento igual. Eu não posso usar a televisão pública da Bahia, por exemplo, para privilegiar um candidato. Isso não existe. Assim como um hospital público e precisa tratar igualmente todas as pessoas que lá chegam, como a universidade, a UESB, precisa tratar todo mundo igual em Vitória da Conquista, independente de quem é esse cidadão. Ele é um cidadão, ele tem que ser tratado igualmente. Então isso vale para um hospital público, vale para a universidade pública, vale para uma escola pública e vale para a televisão e para a rádio pública também. Eu acho que esse é o nosso papel enquanto emissoras públicas, mas obviamente nós também, enquanto cidadãos, precisamos acompanhar o que as televisões comerciais também estão fazendo, porque elas também são concessões públicas, né? Nem todo mundo sabe disso, mas a rádio e a televisão não é de uma pessoa, ela recebeu uma concessão do Estado para funcionar, para funcionar durante 10 anos, para funcionar durante 15 anos, no caso das rádios e das televisões, tem um prazo limite. Então elas têm obrigações legais também, e nenhuma televisão ou rádio comercial também pode privilegiar um candidato em detrimento do outro. Então, esse evento de hoje foi muito importante porque mostrou a preocupação que as TVs públicas aqui da Bahia, no caso também a TV Câmara e o Senado lá de Brasília, têm com relação à cobertura da eleição, porque elas, nem a TV Alba aqui vai privilegiar um candidato em detrimento ao outro, nem a TV Senado e a TV Câmara também não, porque isso seria tratar de forma desigual os candidatos. E cabe ao eleitor, ao cidadão, está bem informado, e para isso nós precisamos cumprir o nosso papel de tratar igualmente todos os candidatos.
Pois é, Guilherme, a gente acabou de ouvir, né, a entrevista com o Flávio Gonçalves, que é diretor-geral do IDERB, né, da TVE, TV Educativa aqui da Bahia, fica lá em Salvador, da Rádio Educadora, que fez uma palestra durante a manhã, e também teve palestra, viu, do Oswaldo Lira, que é jornalista especializado em marketing e editor-chefe do portal Muita Informação. A Andrea Povas também, né, conversou com ele e traz as informações para a gente.
Estamos de volta, Guilherme e Samara. É um prazer estar falando com vocês diretamente aqui do segundo encontro de comunicação legislativa da Bahia, aos ouvintes da Rádio Câmara. Um evento que está falando sobre as eleições de 2026, sobre a comunicação pública, quais são os limites legais, as estratégias eleitorais. Bom, e a gente participou nesse instante de uma mesa redonda, né? Um dos participantes, um dos ministrantes é o Oswaldo Lira, jornalista especializado em marketing e editor-chefe do portal Muita Informação. Oswaldo, obrigada por falar com a gente, por estar aqui diretamente de Salvador para a Vitória da Conquista. Fala um pouquinho sobre o que foi tratado nessa mesa, que falou também sobre o desafio da imparcialidade em tempos de polarização.
Primeiro, mandar um abraço para o presidente Ivan, para todo mundo de Vitória da Conquista que está acompanhando a gente. É sempre um prazer ter relação com essa Suíça baiana, uma cidade tão incrível, de pessoas tão calorosas. A gente falou hoje aqui sobre justamente o desafio da imparcialidade no meio dessa cobertura política com tantos extremos que a gente vive hoje. E um pouco da fala do que eu trouxe foi que a busca da imparcialidade, ela deve ser constante. É uma construção do dia a dia, porque a gente sabe hoje tem cada vez mais a presença de um jornalismo militante, um jornalismo que tem lado. Isso não é um problema, contanto que ele tenha clareza e o público saiba que aquele jornalismo tem lado. É um veículo que tem lado pra, mais para a direita, um jornalista que tem uma veia de defesa mais da direita ou da extrema direita, como tem jornalistas e veículos também com uma veia completamente de esquerda. Basta citar exemplos como o Intercept, como o Brasil 247, que são claramente de esquerda e que defendem a esquerda contra a direita, como você tem Alexandre Garcia, que é um jornalista que tem uma trajetória muito linda, mas agora é um jornalista militante de direita. A Jovem Pan, que é um veículo também, é uma rádio importante também, que atua com esse segmento. Então, você tem um jornalismo com a necessidade de buscar um equilíbrio maior e uma busca pela imparcialidade, mas tem também hoje um jornalismo mais claro, mais militante, mais atuante, onde esse trabalho jornalístico é usado como ferramenta do enfrentamento político, de campanha, de construção de narrativa. Então, esse é um desafio muito grande que a gente tem hoje em dia no fazer do jornalismo e que exige muito dos profissionais da comunicação que tenham um cuidado sempre de pensar no público, do que é que você está levando de informação para o cidadão. Então, esse é um desafio diário que exige dos donos dos veículos, dos próprios jornalistas, do exercício da democracia no dia a dia.
Agora, no caso de uma rádio pública, como a gente lá em Vitória da Conquista, Rádio Câmara 90.3, como o jornalista ele deve se portar? Nós estamos ali lidando com 23 vereadores, todos os partidos, então a imparcialidade deve reger aí nosso trabalho, né?
Eu acho que esse é o grande desafio, quando você tem uma clareza de onde você trabalha e de com quem você comunica, uma rádio como a Rádio Câmara, ela já dialoga com o público dos 23 vereadores que tem a relação com a direita, com a esquerda, com o centro. Então, você tem que entender que você fala com todos os nichos sociais. Então, você dá todos os fatos. Eu acho que quando você leva a informação e está preso ao fato, à verdade do que realmente aconteceu, facilita para o público, para o ouvinte, para o telespectador entender, e a partir daí cada um vai tirando sua própria conclusão. Acho que o jornalismo é uma ferramenta importante de levar conhecimento e levar consciência para as pessoas. Você pode direcionar ou não, e você, ao levar uma programação mais vasta, mais ampla, como tem na Rádio Câmara, você acaba beneficiando vários nichos, vários setores, e cada eleitor, cada cidadão vai tirar aí a sua conclusão e vai direcionar para onde ele vai querer colocar a sua ficha e acreditar aí na narrativa que está sendo construída.
Quero mencionar também, Oswaldo, e agradecer a sua recepção ontem lá na Câmara, né, de Salvador, na Câmara Municipal. Nós estivemos lá, eu, Fábio Sena, Nusca Meirelles, também Isabela Sena, estivemos lá conhecendo a estrutura da TV Câmara, uma vez que nós estamos em vias de inaugurar a nossa TV Câmara lá em Vitória da Conquista. Foi muito bom e, assim, a gente ficou muito impressionado com a estrutura de vocês, com a grade de vocês. Fala um pouquinho aí desse trabalho que tem sido desenvolvido lá na Câmara aqui de Salvador.
A Câmara, a gente tem, na verdade, algumas ferramentas de comunicação que são muito importantes. Tem o próprio portal, que é a principal porta de comunicação com a cidade, onde você tem projetos, onde você tem o dia a dia dos vereadores, você tem a visão de cada um sobre o aspecto político e da própria cidade. Você tem a TV Câmara, você tem a Rádio Câmara, você tem a própria rede social, que fortalece também todas as plataformas de comunicação. E é sempre um prazer receber vocês, ver o trabalho que está sendo feito lá pelo presidente Ivan, pelo Fábio, por você, por toda a equipe. O desafio de tornar uma TV legislativa, uma TV pública de qualidade, que tenha credibilidade e que não tenha lado. Não tenha um lado, mas que dialogue com todos os lados. Acho que esse é o maior desafio. É um desafio para a rádio hoje, vai ser um desafio para a TV, mas quando você coloca a prestação de serviço como pauta principal, o impacto que o trabalho do comunicador vai ter na vida da população, acho que isso faz tudo fazer sentido. porque você se preocupa menos com os problemas e se preocupa mais com a solução e com o que você leva de informação para quem está consumindo. Então, parabéns a vocês aí pelo desafio do que já estão fazendo e que vai ser um sucesso, com certeza, aí a chegada da TV, que vai fortalecer esse trabalho de comunicação e de diálogo dos vereadores da Câmara de Conquista com a população da cidade.
Horas e 46 minutos, a gente vai a um breve intervalo, já já a gente está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Valorizar o comércio da vizinhança fortalece os pequenos negócios. Eles inovam, melhoram o atendimento e oferecem mais variedade de produtos e serviços. Você não precisa ir longe para ter o que precisa. Escolha o comércio local.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
12h49.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Samara, você ainda tem o hábito de escrever à mão ou você já é daquelas pessoas que já não se lembra mais quando foi que pegou numa caneta e num pedaço de papel?
Para falar a verdade, hoje bem menos, sabe? Eu ainda pego uma canetinha, ainda tenho a minha agenda, mas a gente está utilizando mais o celular, né? Bloco de notas.
Cada vez mais a maioria das pessoas está deixando de escrever.
Já você é diferente, né, Guilherme?
Pois é. Eu, por exemplo, se vou em alguma reunião, conversar com alguém e tenho que pegar informações importantes, para mim faz mais sentido estar ali com o papel, caneta na mão, anotando. Algo na minha cabeça funciona melhor quando eu faço dessa forma. E olha só, um especialista destaca a importância dessa escrita manual para a humanidade. O movimento de digitalização extrema já começa a enfrentar, inclusive, uma resistência global. Mas a gente ouve agora na matéria mais detalhes na matéria de Cláudio Lobato. Vamos ouvi-lo.
Bem, a escrita tem um papel muito importante no desenvolvimento humano e no processo de aprendizagem. Além de ser uma forma de comunicação, ela ajuda na organização do pensamento, favorece o foco, estimula a criatividade e auxilia na compreensão e na fixação de informações. Ou seja, quando escrevemos, ativamos diferentes áreas do cérebro relacionadas à linguagem, à atenção e à memória, principalmente durante a escrita manual.
A fala da pedagoga e psicóloga Cirina Tavares serve para alertar o mundo sobre os prejuízos ao desenvolvimento humano causados pela escrita digitada. Um diagnóstico defendido por outra especialista, Adriana Foz, aponta que a substituição progressiva da escrita manual pela dependência dos teclados está reduzindo o espaço do ser humano. A escrita à mão, habilidade fundamental na evolução da espécie, atua como um exercício cognitivo complexo. Segundo ela, o ato de escrever com papel e caneta desacelera o cérebro em favor da profundidade, treinando quesitos que o meio digital, pautado pela pressa e pelo imediatismo, não consegue suprir.
O abandono do hábito de escrever à mão pode trazer impactos importantes, principalmente no processo de aprendizagem. Embora a tecnologia facilite muito a comunicação no dia a dia, especialmente com o uso das redes sociais, a escrita manual continua exercendo um papel significativo no desenvolvimento cognitivo. Quando escrevemos à mão, o cérebro trabalha de forma mais ativa, estimula habilidades relacionadas à atenção, a compreensão e a organização do pensamento.
O movimento de digitalização escolar extrema já enfrenta resistência global. Países como Suécia, Finlândia e regiões dos Estados Unidos que reduziram a caligrafia nos currículos voltaram atrás da decisão. A base para o recuo é científica. Um estudo norueguês publicado em 2024 concluiu que a escrita manual estimula a atividade cerebral em áreas vitais para a retenção de conteúdo.
A escrita manual ativa áreas cerebrais que não são acessadas da mesma forma durante a digitação. Por isso, a diminuição, o abandono do hábito de escrever à mão pode afetar diretamente o processo de aprendizagem. Estudos mostram também que a escrita manual contribui para o reconhecimento das letras e para o desenvolvimento da consciência fonêmica, especialmente durante a alfabetização. Dessa forma, vale a pena ressaltar que substituir completamente a escrita à mão pela digitação pode trazer prejuízos, principalmente na aprendizagem inicial da leitura e da escrita pelas crianças do ensino fundamental 1.
Por isso, os cientistas acendem um alerta sobre o futuro do intelectualismo humano. O mundo caminha para uma crise de inteligência. Para a pesquisadora Edna Lúcia Cunha Lima, o desafio atual é fazer com que a tradição coexista com a inteligência artificial. Quando a tecnologia expande a personalização digital, ela retira a necessidade da assinatura e do gesto único. Da Rádio Cultura FM de Belém, Cláudio Lobato, para a Rádio Nacional.
Guilherme, vamos falar agora de solidariedade, né? Amor ao próximo, porque no próximo sábado, 16 de maio, o EMOBA de Vitória da Conquista vai realizar o Sabadão Solidário. O estoque de sangue de todos os tipos do Hemocentro Regional está crítico. E a assistente social, Eliana Tavares, explica essa situação e faz um convite para você que pode fazer a doação de sangue.
Olá, ouvintes da Rádio Câmara, eu sou Eliana Tavares, assistente social do Hemocentro Regional de Vitória da Conquista, e venho aqui nesse momento para convocar os doadores de sangue de Vitória da Conquista e região a virem aqui no Hemocentro fazer uma doação de sangue. O Hemocentro fica na Rua D, loteamento Cristo Rei, bairro Felícia, aqui atrás do Hospital de Base. Nosso telefone para agendamento é 3420-1267 ou 3420-1128. E estamos muito preocupados com a situação atual. O estoque está crítico de todos os tipos, o número de doadores está bem reduzido, mas bem reduzido mesmo. E precisamos garantir atendimento à demanda que é formada por todo o complexo hospitalar de Vitória da Conquista, onde estão incluídos o hospital de base, a UPA, o Hospital Crescêncio Silveira e o Hospital Afrânio Peixoto. além de atendermos também o Hospital Exalo Matos e 12 municípios próximos. Como vocês podem ver, a demanda é grande, inclusive crescente, porque não sabemos quantos pacientes irão dar entrada em situações de emergência, de acidente, etc. Também acidentes com doenças crônicas, acidentes de ou pacientes de UTIs, pacientes que precisam de cirurgia, nunca saberemos a quantidade, assim, com muita antecedência. E por isso temos que ter estoque seguro para atendimento a toda essa demanda. Então, convocamos você que já é doador, ou você que nunca doou, mas tem vontade, ou você que conhece pessoas que gostam de organizar grupos e mutirões para a solidariedade, nos ajude organizando grupos de doadores e vindo doar. O Hemocentro atende de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 11h30 e de 13h às 16h, além de atender todos os sábados de 7h30 às 11h da manhã. No sábado, dia 16, estaremos fazendo um sábado de campanha, é o mutirão de solidariedade do mês, todo mês fazemos um, esse mês será nesse sábado, e contamos com a sua presença. Para você doar, você precisa estar saudável, não ter nada que comprometa a sua saúde no dia da doação, pesar a partir de 50 quilos, estar na faixa etária de 16 a 69 anos de idade, sendo que se você tem menos de 18, precisa vir acompanhado de responsável legal, e é até 69 se você já fez sua primeira doação na Hemoba até os 60 anos de idade. Na noite que antecede a doação, você precisa dormir bem, no mínimo 6 horas seguidas, não fazer ingestão de bebida alcoólica, não fumar, e no dia da doação trazer um documento oficial com foto, não vir de moto, vir alimentado com alimentação não gordurosa. Estamos aqui à espera de cada um de vocês, lembrando que não tem substituto para o sangue quando a demanda é de transfusão sanguínea. Estamos aqui de braços abertos e precisando muito da sua ajuda, ou de seus parentes, amigos, colegas, companheiros, enfim, todas as pessoas com quem você convive, você pode falar que o estoque de sangue do Hemocentro Regional está crítico e que, por favor, venham fazer sua doação. Estamos te esperando de braços abertos, lembrando que a doação de sangue é um ato de responsabilidade social. Agradecemos a Rádio Câmara pela parceria e estamos aqui à espera dos doadores.
Tá aí, Samara Dias. Eu, inclusive, já estou no período em que eu já posso fazer doações. Eu gosto de fazer a doação espontânea, né? Inclusive, tem algumas facilidades. Você pega a carteirinha, alguns lugares, você pega a fila preferencial, né? Além de tudo isso, a gente ainda salva vidas. É uma ação importante. E você que pode doar sangue, algumas pessoas não podem, né? Alguns por algum tipo de enfermidade não pode doar sangue, ou por alguma condição de saúde, mas... Que bom que tem um bocado de gente que pode doar sangue. Então vamos lá, a gente tem um banco de sangue no centro da cidade, que é o banco de sangue ali do Hospital São Vicente, e tem também na Zona Sul, no Hospital de Base, no fundo do Hospital de Base, né, para ser mais exato. A gente pode ir lá fazer essa doação de sangue, pode agendar, pode ir no sábado agora, inclusive, e tem muita facilidade para a gente também poder doar sangue e salvar vidas.
Com certeza, Guilherme. O Fala Conquista de hoje, né, desta quinta-feira, fica por aqui. Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia até agora. E amanhã a gente volta com muito mais.
Quem está tudo pronto agora é Anuska Meirelles. Tem um programa aqui especial para a gente reprisar do Na Roda com a Câmara. Anuska Meirelles, conta pra gente o que tem na roda de hoje.
Oi, gente. Muito boa tarde. Um abraço aí para toda a equipe do Fala Conquista e para você que continua com a gente aqui na programação da Rádio Câmara. Dentro da nossa programação especial do Mês da Mulher, hoje a nossa convidada é Deise Maria Souza, professora da Universidade do Estado da Bahia, atriz e produtora cultural. Uma trajetória que une universidade, arte e produção cultural na construção da identidade do interior baiano. Fique aí que a gente começa agora.
No ar, na roda com a Câmara. programa da Rádio Câmara 90.3 FM, que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal. Na Roda, com a Câmara. A apresentação, Anuska Meirelles.
Bora, bora, muito boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando Na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Carol França.
Boa tarde, Anuska. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. E hoje a nossa roda gira entre universidade, cinema, cultura e produção artística.
É isso aí, seja muito bem-vinda, professora Daisy.
Obrigada a todos os ouvintes ao programa Roda com a Câmara, né, com a Anuska. É um prazer estar aqui com vocês e falar, né, das nossas experiências enquanto mulheres.
Com certeza, o prazer é nosso. Daisy, você é natural de Barro Preto e vive aqui em Vitória da Conquista desde 2003. Como essas experiências territoriais marcaram a sua visão de mundo?
Então, eu sou geógrafa, né? Eu escolhi simplesmente Vitória da Conquista pelo curso, né? E também por estar em um lugar que sempre me foi muito curioso, não só pelo nome, mas pelo complexo, sabe? De transição, né? Essa coisa de vários lugares, porque Conquista é um lugar de muitas passagens e um entroncamento, né, que conecta muitos lugares. E na minha memória sempre vinha Bom Jesus da Lapa, por exemplo, uhum, a Romaria, né? E em meio aos vestibulares eu falei assim, é aqui que eu vou passar. Minha vida vai ser uma conquista. Olha que engraçado, eu costumo dizer isso pra, quando eu falo, né, dessa escolha. E também Conquista me encantou demais, não é? E me fez, eu acho que, caminhar por algo que eu queria muito, que eu queria viver de arte, gente. Mas viver de arte no Brasil é muito difícil, né? Então, assim, a educação também passeava por mim, uma vez que eu tinha, né? E tenho, na verdade, né, referências na família que são da educação, né? E tem uma tia que é a atriz, Cláudia de Moura, e que sempre me inspirou também em ser igual a ela, né? Então, assim, ela também era educadora, e eu falei, bom, aqui é possível também. Então, eu escolhi geografia também por conta de uma professora de cursinho, que me fez olhar o mundo de uma outra forma. Então, assim, a geografia e Vitória da Conquista, né, hoje, Daisy, diz muito assim, sobre mim, sabe? Todas as experiências acumuladas, claro, mas é muito característico estar nesse lugar, que para mim é a segunda, né, maior cidade. Assim, eu tenho uma referência, depois de Salvador, é Vitória da Conquista, uhum, né? A segunda maior cidade, a minha segunda cidade natal, inclusive, depois de Barro Preto. Por isso que me estabeleci aqui, pela educação, pelo cenário cultural, né? Que hoje a gente tem desafios muito grandes, que a gente vai falar, acredito, uhum, eu, né, lá na frente. Então, assim, estar em Conquista e a Daisy de hoje diz muito dos meus sonhos, né? E dos caminhos que eu percorri, tanto na, uhum, educação como na própria cultura.
Uhum. Daisy, você é doutora em geografia, né? Geografia humana. O que a geografia nos ensina sobre sociedade e cultura?
Então, não é uma especificidade da minha área, né? Assim, minha formação de geografia humana, eu fiz doutorado e mestrado na Universidade Federal de Sergipe, né? Aracaju, São Cristóvão. E, assim, foi uma experiência incrível. Mas, assim, como eu coloquei, mesmo não estudando, a cultura, ela sempre, né, esteve de forma transversal na minha vida, né? E eu acho que a geografia tem muito a contribuir. A gente tem, né, no caso, no meu caso, eu estudei migrações, mobilidade do trabalho, né, o campo baiano, o campo brasileiro, né, foi uma experiência incrível, porque o sul da Bahia é um local, né, que passou por um processo muito difícil de reestruturação do espaço agrário. E isso me foi curioso, porque impactou também o meu modo de vida, né, o modo de vida da minha família, né, dessa cidade, da região como um todo, que foi a crise, entre aspas, né, do monocultivo do cacau. E em meio a isso a gente teve um fortalecimento das migrações muito grande. Então, assim, era uma problemática muito próxima de mim também, né, de uma tendência que a gente vai trazer até hoje aí, né, dos desafios que tem as xenofobias, a quantidade, né, a ampliação das imigrações. Mas no caso da cultura e a leitura geográfica, eu acho que caminha junto, né, porque a cultura, ela é essa forma do cotidiano desta sociedade. Ela se revela em várias expressões artísticas, né, e linguagens. No campo da geografia, a gente tem uma perspectiva, né, metodológica, a partir da fenomenologia, de estudo da geografia cultural, né? E acredito que é fundamental e tem muito e contribui muito, né, sobre o papel que a cultura tem em entender esse espaço geográfico, né? Diz muito de nós, né? Eu acho que a arte, né, ela por si só, e eu sempre coloco isso, ela precisa ser um tema transversal, né? Tem que estar arte, educação, tem que estar junto. A gente tem que avançar com relação aos currículos, né? As obrigações, inclusive, que envolve o ensino de arte para esses jovens, né? Desde as séries iniciais até, né, o próprio ensino fundamental. E eu também coloco essa coisa, porque já que agora, né, particularmente eu assumi um vínculo, né, na UNEB, e lá eu vou dar aula de pedagogia, né, a professores, alunos, né, e vou dar a disciplina de geografia, e agora atualmente eu vou estar aplicando arte, uma disciplina de arte como expressão da linguagem. Essa leitura é totalmente geográfica, sabe? Porque quando você vai pegar, por exemplo, a literatura local, né, de conquista, por exemplo, vamos botar aí, né, um Eleusa Câmara da Vida, um Ana Isabel, né, que acabou de lançar seu livro, inclusive, recentemente, né? Quando a gente coloca aí Camilo de Jesus Lima, né, o próprio Glauber Rocha, que escreveu, né, você tem esse corpo social, né, revelado a partir de uma escrita, né? Olha, eu falo demais, gente. A partir de uma escrita extremamente importante, que é esse olhar desse artista, desse escritor, sobre o mundo e como o mundo se revela, né, a partir dessa obra. A gente também pode falar de Elomar Figueira Mello, né, porque sua obra musical, operística, ele também tem livros publicados, né, ele fala desse sertão, né, desse sertão mundo, desse lugar que é muito nosso, né, conquistense, catingueiro, e que também é um sertão, né, a lá Graciliano Ramos, né, passeia pelo sertão, apesar da característica daqui, mas passeia pelos sertões brasileiros afora, né?
E Deise, a universidade, ela tem um papel importante na produção cultural do interior?
Então, a gente tem desafios hoje, né? Eu acho que Conquista, como uma ponte, né, importante para o cinema, por exemplo, né? A gente tem Jequié, né? Eu falo da UESB, né, da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, Jequié com teatro, né? E assim, Eu acho que essa ponte que envolve, né, o papel da universidade em desenvolver cursos que estejam e que passeiam, né, pela questão da cultura e que valorize, inclusive, os potenciais artísticos. Porque, por exemplo, para mim mesmo é inadmissível que Vitória da Conquista não tenha uma universidade de música, por exemplo. Eu sei que tem muitos professores, colegas, inclusive da Universidade Federal, né, daqui, o campus Vitória da Conquista, a UFBA. Muitos desejam, inclusive, trazer, ampliar mais cursos, e um deles é um curso de música. A gente tem, por exemplo, os institutos federais. Aqui mesmo tem um trabalho lindíssimo, né, do professor Marcos Ferreira, que já está há um tempo aqui, já se radicou aqui. E eu acho que a universidade, e vejo também esse futuro de Vitória da Conquista, sabe, como um potencial e pessoas que estão dispostas a construir cursos que permeiam a arte e a cultura, e que fale desse lugar, e que formem profissionais. E no caso do cinema, a gente tem premiações, né, maravilhosas. Eu fiz a Alice dos Anjos, né, a gente ganhou 5 candangos no Festival de Brasília, o principal festival do Brasil, sabe? Então, assim, é do interior da Bahia. A gente tem arte, a gente faz arte de qualidade aqui. Não é só na capital, a gente tem uma Bahia complexa, né, que é um território imenso, mas cheio de possibilidades. E a gente também traz uma necessidade de pensar a interiorização dessas políticas. E atualmente, a SASB, por exemplo, os coletivos que têm se desenvolvido, né, para estar pontuando esse debate, reivindicando pautas, atualmente vai nesse sentido, de pensar que esses investimentos precisam ser interiorizados, e não só o cinema, claro, né, outras linguagens. Então, eu já faço aqui, né, um chamado para que essas pessoas que estejam, por exemplo, né, com muita vontade, e sei que também estão sempre buscando possibilidades de se construir uma faculdade de música, por exemplo, né? Em Vitória da Conquista, a gente merece muito ganhar um curso, né, de música na cidade, né?
Boa!
Deise, você puxou aí o assunto, né, de Alice dos Anjos, que foi um filme premiado no Festival de Brasília. Conta pra gente, como foi essa experiência pra você?
Gente, primeiro que foi fenomenal, né, Daniel? Foi o primeiro filme de Daniel Leite Almeida. Ele ganha, né, um prêmio. E ele, de forma desafiadora e também muito generosa e sensível, traz profissionais locais. A maior parte do elenco é de Vitória da Conquista, né? Temos elenco também, inclusive, da Bahia. E, de repente, a gente está no principal festival do Brasil com uma proposta, né, de cinema infanto-juvenil que permeia também, né, um olhar de contribuição dessa realidade para a vida adulta. E, assim, foi impactante para a gente. E também a gente, né, obviamente, se encheu de esperança, porque nada melhor do que um filme, né, com baixo orçamento, né, que foi a partir da Ancine, em um momento tão difícil para o Brasil, porque o lançamento, diga-se de passagem, de Alice, foi em meio à pandemia, foi online. A gente, inclusive, participou de mesas com diálogos, sabe, potentes com, por exemplo, Panzini mesmo, vários cineastas incríveis, uma mesa de conversa, falando de um cinema criado em Vitória da Conquista, no interior da Bahia, que de repente leva um dos principais prêmios, aliás, o principal prêmio, né? 5 candangos e um dos principais prêmios do cinema brasileiro. Então foi manchetes nos jornais, nas críticas, né? E recebemos críticas poderosas, passamos por vários festivais, foi muito rico. Então, assim, foi uma experiência fantástica, foi meu primeiro longa, minha primeira participação no cinema, né? Porque eu fiz um curso com Gildásio Leite, uma formação, né? Um projeto muito bonito. O saudoso Gildásio Leite, que nos deixou, né? A família Leite, que contribuiu muito para a história da cidade. Sônia Leite, enquanto mulher também, né? No teatro, contribuiu muito para essa cidade, né? Para a história da cidade. Eu tive essa formação, ainda bem, e sempre consumi muita arte do teatro, né? Minha tia Cláudia, né? Uma tia mãe querida, sempre, tipo, ela, eu costumo dizer que ela foi a mentora também disso, né? Não só por eu querer ser igual a ela, assim, né? Uma atriz na vida, né? Mas também pela perspectiva mesmo, né? De mundo, de olhar e de como também o poder da arte, né? Eu acho que é incrível. E o diretor, inclusive, me viu e gostou, e eu fiz um teste e passei, só pra vocês terem ideia, né? Então foi muito massa, foi uma experiência incrível ver estudantes formados do curso de cinema da UESB fazerem cinema de qualidade e levar 5 prêmios no principal festival de cinema brasileiro. Então a gente só tem a comemorar até hoje, assim, toda vez que eu falo me dá uma nostalgia, sabe? O estado de alegria, apesar de todos os desafios que é fazer cinema, porque fazer cinema é muito caro. É muito custoso. A gente tem, por exemplo, eu queria muito colocar a importância de Glauber Rocha para essa cidade, uma das principais referências mundial de estudos do cinema mundial, e que a gente tem uma casa simbólica, né, um patrimônio que é da cidade e que merece muito ser ativo, ser, a gente sabe a quantidade de investimentos que seria importantes e parcerias. Então, mais uma vez, assim como o curso de cinema é importante para a cidade, coloco também a sensibilidade a todos, né, gestores, políticos, né, grupos organizados, que se fortaleça nessa pauta, que a gente pontue a importância de ser, né, da Casa Glauber ser um lugar ativo, sabe? Um lugar de memória, de formação. E a gente tem esperança de que Vitória da Conquista, né, tenha essa sensibilidade, e que põe esse lugar da importância do cinema, da importância do cinema conquistense, do cinema mundial, e representando aí, eu acho que, a figura de Glauber, porque ele nasceu aqui e ganhou o mundo, né? Então, eu acho fundamental essa simbologia. O curso de cinema já tem, gente, mais de 500 formandos, mais de 500 cineastas formados no curso de cinema da universidade, né, estadual do Sudeste da Bahia. Então, quando a gente fala do Madrigal, de reativar, né, a gente fala disso, sabe? Da gente não perder esse feeling, né? Essa coisa pulsante. Mas eu acho que o estado da crítica, né, os coletivos organizados que pontuam, que vêm trazer esse debate, vai no sentido de construir mesmo, de ampliar essa pauta e sensibilizar.
Desde a gente tem percebido, né, que o cinema produzido no interior baiano tem ganhado cada vez mais espaço. Você tem percebido o fortalecimento desse movimento?
Demais. Agora, atualmente, eu participei de dois filmes curtas, de curta-metragem, né? De Edmundo Lacerda, né? Produzido a partir da Ato 3 Produções, e um é o Sonho de Zezinho, que participou de vários festivais. E agora, O Brasil é Tri, que é uma mensagem incrível. Foi selecionado para o Panorama Coisa de Cinema, que é um festival antigo, né, que acontece, e que a gente simplesmente tá aí, sabe? Tipo, participando, se inscrevendo e conquistando espaço, inclusive, de premiações. E eu tenho certeza que O Brasil é Tri vai ser uma mensagem atual importantíssima. E vejo Cachoeira, por exemplo, né? É uma simbologia, Feira de Santana, a gente tem a própria Vitória da Conquista, a gente tem Itabuna, a gente teve o segundo fórum, o terceiro, vixe Maria, o terceiro, eu não fui pro terceiro, gente, por isso que eu não tô lembrando. É o terceiro. Fórum do Audiovisual do Interior Baiano, que a SASB, inclusive, é a mentora, junto com os coletivos organizados de toda a Bahia. O último foi em Guaí, um sucesso, os meninos levaram o cinema às ruas da cidade. Teve uma parceria ótima com a prefeitura, imagine, uma cidadezinha pequena como Iguaí, tem um telão imenso, mover escolas, sabe? Mover praças. Eu fiquei muito emocionada, eu acompanhei online, porque infelizmente eu não pude estar, estava em um compromisso, não é? É familiar. E, assim, é bonito ver, sabe, que a Bahia hoje, o interior baiano, sobretudo, conversa com a capital de uma forma, né? Termos de qualidade desse cinema, de se fazer cinema, que é incrível. E com todos os desafios, a gente está falando de uma cidade pequena do interior, que tem hoje, por exemplo, várias produtoras, a gente tem atualmente, eu acho que tem até mais, porque é do ano passado, eu acho que o ano passado para cá já deve ter surgido outra produtora, eu tenho até que me atualizar. 5 produtoras, gente. Cinema em Vitória da Conquista. Então, isso é incrível. E os meninos, assim, criando, construindo roteiros, participando de festivais, sabe? A gente teve um filme também de Ryan Telles, incrível, Ovo, que foi premiadíssimo, sabe? Uma recém-formada, não, ela já é profissional. Ela teve uma experiência linda em Cuba, com o cinema de Cuba. Estudou, sabe? Então, assim, foi premiada. A gente tem agora a cabeça cheia de planeta, de Patrícia, né? Que é incrível. Também mexeu com a estrutura da cidade, com os profissionais da cidade. Não só autores de fora, mas também profissionais daqui, estudantes formados, professores do curso de cinema, né? E locações na cidade, na Chapada. Então, a gente vê, né? E com qualidade, né? Passeando também por outros setores, como dando suporte ao teatro, por exemplo, né? Porque o teatro está em cena, então mexe também com esse setor, né? Mexe com a construção, né, de possibilidade de serviços, né, na área, ou seja, trabalho gerado, economia, né, dinheiro circulando, capital circulando local, né, de forma local. Então, assim, eu só vejo, né, por mais que seja difícil fazer arte e cinema especificamente, eu vejo esse potencial, sabe, futuro, e a gente só pede mais sensibilidade e desafios para que os entes federativos, por exemplo, eu acho que Brasil, especificamente, está tendo um olhar, a gente teve tempos difíceis, né, no cenário brasileiro, para mim, ao meu ver, enquanto professora, né, de olhar geográfico desse Brasil, a gente teve muitos problemas seríssimos de avanços, né, na história política e desenvolvimento do Brasil. E atualmente, graças ao movimento desses artistas, a gente consegue aprovar um plano nacional de cultura, distribuir nesses municípios desse Brasil gigante. E que tem muitos desafios essa distribuição ainda. E tem muitos que não tem, né, muitos lugares que não tem nem conselho municipal de cultura, né? Então, assim, a gente tem todo um cenário estratégico para que a cultura esteja na ordem do dia. E que os artistas recebam uma valorização, sabe? É maior do que, né, tem estabelecido historicamente. A gente precisa de pastas, secretarias que valorizem cada lugar dessa Bahia, do interior, né? Que se fortaleça esses conselhos, que se tenha verba, porque é difícil, né, você ter uma secretaria de cultura tão potente e historicamente não ter a verba que necessita, né,
E a gente... Então, assim, o Plano Nacional de Cultura com uma verba que chega a 1 milhão, por exemplo, que agora abriu um edital, né? Aldir Blanc, a prefeitura acabou de lançar 1 milhão de reais. É pouco para a demanda que temos, mas é 1 milhão de reais sendo distribuído em editais para esses artistas fazerem arte, produzir arte. E aí eu quero colocar também, eu falo demais, mas eu preciso finalizar, sobre a questão da transversalidade e como, por exemplo, a cultura é essencial com relação à pauta da saúde mental. Anuska e Carol, é algo muito assustador que a gente está vivenciando. Estudos mostram, a ciência está mostrando, Vitória da Conquista tem casos, não é? E vamos pensar